בעזרת השם, דף נון וו, תדש בכורות, עולה פסוה בביזון ודף שלום עליכם. סתמוס דף נון ה' עמוד ב', נא קוורטני, אצ'בש, תקומי סלום עליו המשנה, מתניתים. בעל המשנה לוקח, או שניתן לו במתנה, פטור ממעשר בהמה. דורשים שאבי יוסף פסוטים מנוע וקריאה, ג'דאי זנימה, איזנו מינימו, אתיו בריגסו ג'ספרה וג'יזימו, אסס דייס פורסנטו סם סקריפיקאוס. מה, ספל המשנה, איסו אסו עשה פסוה, tem essa nova cria que nasceu na posse dele. Se a pessoa comprou uma nova cria de animais de alguém, ou ganhou de presente, ele não tem que separar o dízimo, usando a Gemara a fonte. Fala a Gemara, qual é a fonte dessa lei da Mishnah? A Marav Kara da Makra fala a Rav Kara do Pasuk. Bechor banecha titeli, kenta se lechorcha letzonecha. O Pasuk começa mencionando a lei de Pidyon Haben, o resgate do filho primogênito, e depois menciona os animais. Então, é o mesmo Pasuk que menciona as duas coisas, temos um Ekesh, uma sucessão entre os dois. Então, o que se aprende daqui? Ma balecha em belakua hube matana, af tzonecha ukarcha eno belakua hube matana. Falamos assim como no caso do filho primogênito, essa lei do resgate não tem nada a ver com uma venda ou algo de presente, é um filho dele que ele tem que resgatar, tem que pagar para o coelho 5 moedas para o resgate. Assim também no caso do animal, não tem nada a ver com venda ou presente. Então daqui a gente aprende que se a pessoa ganhou uma nova cria de presente, ou comprou animais de alguém, ele não tem obrigação de separar o dízimo desses animais. Pergunta, vai Bechorktiv? Esse passou que se trata do animal primogênito? Como é que a gente pode aprender daqui uma lei para o dízimo? São duas coisas diferentes. Uma lei é que o animal primogênito que nasce tem que ser sacrificado. Outra lei é que se a pessoa tem 10 animais ou mais, ele separa o dízimo. O que uma coisa tem a ver com a outra? A marca quenta-se. Imeno inyan lebechor, delo itibasiá, deberechem kadosh. Tneu inyan lemaser bema. Responde, não pode ser que os animais que o Pasuk menciona se tratam do animal primogênito. Porque a Torá fala, quem está a ser? Esse está a ser, se trata que é algo que depende da pessoa, a pessoa que tem que fazer algo. Então, no caso do animal primogênito, ele já nasce santificado. Não depende da pessoa isso. Então, não pode ser que se trata do primogênito. Tem que ser que se trata do animal do dízimo, que é a pessoa que santifica. A pessoa pega os animais e ele separa o dízimo, e ele que santifica. E esses animais vão ser sacrificados. Então, tem que ser que esse pasuk se refere a o dízimo. E a Torá veio dizer, assim como o filho primogênito não tem nada a ver com venda ou presente, assim também só existe a obrigação do dízimo se a pessoa tem uma nova cria de animais que nasceu na posse dele, não se ele comprou ou ganhou de presente. Pergunta. Não tem prova que isso se trata do dízimo. Por que ele não pode falar que se trata do hatat e do asham? Sacrifícios que a pessoa traz quando ele peca. Ele que tem que santificar o animal. Depende dele. Então por isso o quem está a ser. Então talvez o Torá veio dizer, você só pode sacrificar para o hatat e para o asham um animal que nasceu na sua posse. Assim como o filho primogênito é algo que nasceu para a pessoa. Por que não? Quando a Torá menciona o filho primogênito e depois menciona o animal, então como a gente viu, tem uma associação entre os dois. O caso tem que ser um caso parecido. O Hatat e o Asham não são como no caso do Pidyon Haben, o resgate do filho primogênito. Por quê? A mitzvah de Pidyon Haben, do resgate do primogênito, não tem nada a ver com o pecado. Então não podemos falar que se trata na sequência do Hatat e do Asham, que tem a ver com o pecado. Então, são sacrifícios que a pessoa traz quando ele peca. Isso não tem nada a ver com o caso do Pidyon Haben, então, essa não é uma opção. Tem que ser dois casos paralelos, o caso do filho primogênito, com outro caso paralelo, similar. O Hatat e o Asham tem a ver com o pecado. O Pidyon Haben não tem nada a ver com o pecado. Por que a gente não fala então que os animais que o Pasuk menciona são sacrifícios de Olá e Shlamim? Quando a pessoa traz olá o Shlamim por padrão, ele não traz por causa de um pecado. Não são sacrifícios de pecado. Então, por que não falar assim que a pessoa só pode sacrificar para olá o Shlamim um animal que nasceu na posse dele? Assim como no caso do Pidyon, a pessoa resgata o filho dele. Dume de Bincha. Olá e Shlamim não parecem com o caso do Pidyon Aben? Tanto. Ma Bincha Shenu Ba Beneder Benedavá Av Turcha Beshonecha Bechulei. A mitzvah de Pidyon Aben não depende da pessoa. Não depende que a pessoa se voluntariou a isso, ou ele prometeu isso. Por padrão, Olá e Shlamim são sacrifícios que a pessoa promete ou a pessoa se voluntaria a trazer. Então Olá e Shlamim é diferente do Pidyon Aben. Não são casos paralelos. Vem Matneu Inan Leolatreia. Então o que você quer me dizer? Pidyon Aben é algo obrigatório. Nasceu para a pessoa um filho primogênito, ele tem a obrigação de resgatar. A pessoa tem uma nova cria de animais, ele tem a obrigação de separar o dízimo. Isso que foi dito. Mas pergunta, tem outra coisa que é uma obrigação. Olatreia, por exemplo. Quando a pessoa visita o Bet HaMikdash nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, ele tem que trazer um sacrifício de Olat Reiá. É uma obrigação? Então talvez o pastor se refere a isso, que a pessoa só pode sacrificar para Olat Reiá um animal que nasceu na posse dele. Na Dumia de Birchá, Olat Reiá não é paralelo ao Pidyon Aben? Ma Birchá Shem Kavu Alozman, Afshon Chavetonecha Shem Kavu Alozman. Porque o Latreia depende de alguns momentos do ano, nas festas. Nas festas existe essa obrigação de o Latreia. Pidyon Aben existe o ano inteiro. Então vamos falar que o pastor menciona primeiro o filho primogênito e depois menciona o animal. Quando menciona o animal, se trata do dízimo, que se aplica o ano inteiro também. Então daí, Mabin Chayeno Belakuach Klar, Avshur Chavetzonei Chayeno Belakuach Klar. Então pergunto, tudo bem, então se trata do dízimo. Mas por que você não fala o seguinte? Assim como o filho primogênito não tem nada a ver com venda ou presente, assim também, no caso do dízimo, nunca, numa situação de venda, existe a obrigação do dízimo. Alama marabiasa marabiuhana. Por que disse rabiasa em nome de rabiuhana diferente? Lakach asara ubarim bebeiman, kulam nichnasim ladir leitase. Fala o sábio. Se a pessoa comprar, digamos, 10 animais nascidos, ele não tem que separar o dízimo. Mas se a pessoa compra 2 fetos, não nasceram ainda, ele comprou os 10 fetos, ele tem a obrigação de separar o dízimo. Quando os animais nascem, nascem na posse dele. Por que ele tem que separar o dízimo nesse caso? Se ele comprou os 10 fetos, não tem a ver com o Pidyon Aben. O Pidyon Aben não tem nada a ver com compra. É o filho dele que ele tem que resgatar. Então, por que se a pessoa compra 10 fetos ou mais, ele separa o dízimo? Amarava, amarcra, falarava do pasuk. Tá, se. Bechata, se ame, etakatuf. Quando a Torá associa entre o dízimo e a mitzvah de Pidyon Aben, fala lá, tá, se. Tá, se é o momento que é possível separar o dízimo. Quando a Torá associa entre os dois, se trata de uma situação que é possível já separar o dízimo. Ou seja, se a pessoa tem uma nova cria de animais, eles já nasceram, ele pode separar o dízimo agora, já é uma situação de tá-se. Aí ele vende, o comprador não tem que separar. Mas, se a pessoa tem fêmeas grávidas, tem 10 fetos, e ele vende os 10 fetos para o comprador, nesse caso, quando a venda aconteceu, não era possível separar o dízimo dos 10 fetos ainda. Então, essa situação não se associou ao Pidyon Aben. Nesse caso, uma vez que a venda aconteceu antes dos fetos terem algo a ver com o dízimo, no momento que, enquanto os fetos não nasceram, eles não têm nada a ver com o dízimo, se a venda aconteceu nesse momento, e depois os animais nascem na posse do comprador, ele tem a obrigação de separar o dízimo. Mas numa situação que os animais já nasceram, já existe a lei do dízimo, e aí os animais são vendidos, o comprador não tem que separar o dízimo. Gufa, voltando a esse ensinamento. Amar Abiasi, Amar Abiyokana, disse Abiasi em nome de Abiyokana. Lakach asara ubarim, bebeiman, kulan ichnasim ladir leitaser. Como a gente mencionou, se o comprador comprou 10 fetos ou mais, ele separa o dízimo, porque quando os animais nasceram, nasceram na posse dele. Quando o Pasuk associa entre o dízimo e o Pidyon HaBe, para dizer que numa situação de venda não tem obrigação do dízimo, o Pasuk fala Tase. Ou seja, quando associa, se associa a uma situação que existe já a possibilidade do dízimo. Os animais já nasceram e depois foram vendidos. Não existe obrigação do dízimo mais, porque foram vendidos depois que já era possível separar o dízimo, já tem a ver com o dízimo. Aí essa obrigação deixa de existir quando a venda acontece. Mas se a pessoa vendeu os fetos, que não tem nada a ver com o dízimo nesse momento, não é possível separar o dízimo de fetos, a venda aconteceu, aí o comprador teve uma nova cria que nasceu na posse dele e tem a obrigação de separar. Peru. Ve'anantnam, halakua hoshinetam matana, patur mina master. Então pergunta, a nossa Mishnah fala, numa situação de venda, não existe obrigação do dízimo. Como é que Rabbi Yochanan fala que sim? Então, Marabelazar, Rabbi Yochanan Chazai Behilma, Mirta Meale Amina. Fala Belazar, ele sonhou com Rabbi Yochanan nessa noite, é um sinal que ele vai conseguir explicar bem a opinião de Rabbi Yochanan. Amar Kreata Se, Bechat Tassia Mieta Katuf. E Rabbelazar traz essa fonte do Pasuk, Tase, como a gente já explicou. Numa situação que tem a ver com o dízimo, e aí o animal é vendido, não tem obrigação do dízimo. Numa situação que os animais não tem nada a ver com o dízimo, não, são fetos, e a venda aconteceu e nasceram na posse do comprador, ele tem que separar. Ele teve, pergunta. Rabbi Shimon ben Eliakim Rabbi Elazar. Pergunta saiu para Rabbi Elazar. Halakuach chal al mechusar zman. Mais uma lei. A gente sabe que não podemos sacrificar um animal nos 7 primeiros dias de vida do animal. Somente no 8º dia em diante é possível sacrificar. O que acontece se o sujeito tem uma nova cria de animais? Os animais estão nos primeiros 7 dias de vida. Não é possível sacrificar esses animais para o dízimo. Ele vende os animais para um comprador. Fala Braita, o comprador não tem que separar o dízimo. Pergunta, né, Bishmo Meneakim, isso não é como foi dito? Se tem 10 animais que nasceram e estão nos primeiros 7 dias de vida, não é possível sacrificar o dízimo. Então, sustentou o sábio aqui. Se não é possível sacrificar no Betamigdash, o animal do dízimo, não é possível separar o dízimo também. Porque a separação do dízimo é para o sacrifício. Se não é possível sacrificar, sustentou o sábio, não é possível separar o dízimo. Então, pergunta que esse caso é como o caso de fetos. São animais que não tem nada a ver com o dízimo nesse momento da venda. E foi dito antes que se os fetos são vendidos, o comprador tem que separar o dízimo depois que eles nascem. E aqui fala a Braita que se os animais são vendidos nos 7 primeiros dias de vida, o comprador recebe os animais, ele não tem que separar o dízimo. Pergunta por quê? Se os animais foram vendidos numa situação que eles não têm nada a ver com o dízimo. Naquele momento não era possível separar o dízimo, então deveria ser a mesma lei como os fetos, que não tem a ver com o dízimo, que se são vendidos, o comprador tem que separar. Porque esses animais são vendidos nos primeiros 7 dias de vida, eles não têm nada a ver com o dízimo nesse momento, o comprador não tem que separar o dízimo. Por quê? Amarle, falou Rabbi Elazar, zoe na Mishnah. Fala Rabbi Elazar, primeiro de tudo pode ser que essa braita foi transmitida errada. Isso em primeiro lugar. Vim tentar Mishnah. Se você for me provar que a breda foi transmitida certo, Rabbi Shimon ben Yehudai, Mishum Rabbi Shimon. Fala, Bezar, essa breda vai ir como Rabbi Shimon ben Yehudai em nome de Rabbi Shimon. Que o quê? Damar Mechusar Zman, Nichnas Ladir Leitase. A gente falou antes, a opinião de Rahamim. Nos primeiros 7 dias de vida dos animais, não é possível sacrificar eles. Então, fala Rahamim, não é possível sacrificar como dízimo também. Então não é possível separar o dízimo. Assim fala o Rahamim. Então fala a Belazar, conforme Rahamim, se o vendedor tem os animais nos primeiros 7 dias de vida dos animais, ele vende para um comprador, quando os animais fazem 8 dias de vida, o comprador já pode sacrificar. Então aí se recai a obrigação do dízimo e o comprador tem que separar o dízimo. Como no caso que os fetos são vendidos para o comprador, eles nascem, o comprador tem que separar o dízimo, como disse Rabbi Yochanan. Essa breda que fala que não, no caso dos 7 dias, vai como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon discute com o Rahamim. Fala Rabbi Shimon, Os animais nasceram, estão nos primeiros 7 dias de vida. É verdade, você não pode sacrificar agora os animais como dízimo, ou como nada. Mas, você pode separar o dízimo já. Separa o dízimo agora, isso é uma coisa. Os animais fazem 8 dias, aí você sacrifica. Varei o que berror, como no caso do animal primogênito. Que o quê? Ma berror kadosh lefne zmano vekarev lachar zmano af mechusar zman kadosh lefne zmano vekarev lachar zmano. Fala, Bishamon, olha só a lei do animal primogênito. Ele nasce, já nasce santificado. Kadosh merechem, o animal nasce santificado se ele é primogênito. Mesmo que ele não tenha como ser sacrificado agora, ele já tem a santidade. Depois dos 8 dias de vida, ele vai sacrificar. A mesma coisa no caso do dízimo. Os 10 animais nasceram, não podem ser sacrificados nesse momento. Mas podem ser separados como dízimo. E depois a pessoa vai sacrificar. Então fala Braita. Se o vendedor tem esses animais, já existe a situação do dízimo. Conforme Rabi Shimon, já é possível separar o dízimo imediatamente. Então se ele vendeu, o comprador se isenta do dízimo. Porque os animais foram vendidos, quando já tinham a ver com a lei do dízimo, já era possível separar, foram vendidos, a lei do dízimo desaparece. Isso vai como Rabi Shimon. Conforme Rahamim, não é possível separar o dízimo nos primeiros 7 dias de vida do animal. Porque não é possível sacrificar o animal como o dízimo. Então, conforme Rahamim, se a nova cria é vendida nesse momento, e aí os animais fazem 8 dias, o comprador vai ter que separar o dízimo. Faretana Kame Derav. Um sábio transmitiu uma braita na frente de Rav. Eis o etnan, sheiknas ladin leitaser. A lei do etnan é que se o animal é dado para uma prostituta em troca do pecado com ela, com um pagamento para ela, fala a Torá, esse animal não pode ser sacrificado. Isso de modo geral é a lei do etnan. Vamos ver os detalhes mais na sequência. Então, se digamos uma pessoa deu 10 animais da nova cria para a prostituta, os animais não podem ser sacrificados como dizem. Foram dados para ela. Ela não tem que separar o dízimo. Assim como uma situação que a pessoa tem uma nova cria de animais. E ele deu essa nova cria para outra pessoa. Esse que recebeu não tem que separar o dízimo. Como a gente acabou de ver antes. A pessoa só separa o dízimo dos animais que nasceram na posse dele. Então, primeiro de tudo, um animal que é dado para prostituta não pode ser sacrificado. Segundo, se uma pessoa deu, digamos, 10 animais da nova cria para prostituta, ela não tem como separar o dízimo disso. Não tem obrigação do dízimo, porque os animais não nasceram na posse dela. Mas fala, Braita, tem uma situação que a pessoa vai ter a obrigação de separar o dízimo. Continueta, nola, mechazaru, lecajo, emena. Os 10 animais foram dados para a prostituta como salário dela. E a pessoa comprou da prostituta os 10 animais. Aí fala Braita, ele vai ter que separar o dízimo. Então, não dá para entender. Vai Ipsilei Belacuach. Quando ele compra os animais, ele deveria se isentar do dízimo. A Mishnah disse, se a pessoa comprou os animais, não existe obrigação do dízimo. Como é que a Breda pode falar? Se a pessoa comprou da prostituta os 10 animais, ele vai ter a obrigação do dízimo. Ele comprou? Ele se isenta do dízimo, como foi dito na Mishnah. Esse sabe o que perguntou, se esqueceu do que disse Rabi Yassi na Mishnah Biuchana. Lakaha sara ubarim bemeiman, kulam nichnasim ladir leitaser. O caso dos fetos, ou seja, fala, não é, o caso da Braita é que uma pessoa deu para a prostituta 10 fetos, como salário para ela, e voltou a comprar dela os 10 fetos. E os 10 fetos nasceram depois na posse do comprador. Nesse caso, o comprador tem que separar o dízimo. Esse é o caso da Braita. Mas se o sujeito tivesse dado 10 animais nascidos para a prostituta e comprado de volta, ele não tem que separar o dízimo, porque ele comprou. Quando a pessoa compra a nova cria, ele se isenta do dízimo disso. Pergunta. Veteastra aí, viramos a página. Como assim? Então, o sujeito deu 10 fetos para a prostituta como salário. Ele deu a posse desses 10 fetos antes deles nascerem para a prostituta. Então, por que a Breda tem que falar que o sujeito comprou de volta? Fala o seguinte. O sujeito ia pecar com a prostituta, deu a posse dos 10 fetos para ela. Depois os animais nasceram na posse dela e que ela separe o dízimo. Os animais nasceram na posse dela, ela tem que separar o dízimo. Mesmo que ela não vai poder sacrificar o animal do dízimo, mas a obrigação do dízimo ainda tem. Porque sempre que os animais nascem na posse da pessoa, existe a obrigação do dízimo. Então que ela separe o dízimo, pegue o animal que ela separou para o dízimo e não vai sacrificar, porque é etnado, foi dado para ela para o pecado. Então o que ela vai fazer com esse animal? Como qualquer outro caso que a pessoa não tem como sacrificar o dízimo, ele espera que o animal se defeitue, se invalide para o sacrifício de qualquer forma, e no caso a prostituta vai poder abater e comer. Numa situação que tudo está bem com o animal, ele possa sacrificar. Numa situação que é etnan, foi dado para a prostituta, ela não pode sacrificar. Então que ela espere que o dízimo se defeitue e ela vai poder comer. Mas a obrigação do dízimo ela teria, porque os 10 animais nasceram na posse dela. Por que disse a Braita que o sujeito comprou de volta e por isso ele está obrigado ao dízimo? Por que falar isso? Diz que os animais nasceram na posse dela e ela que separa o dízimo. Essa é a questão. Uma bezona no rito responde a Braita: não se trata de uma prostituta judia que vai separar o dízimo. Se trata de uma prostituta goiá. O goi não tem que separar dízimo algum. Mas realmente fala Agmará. No caso de uma judia, ela separaria o dízimo. Toda vez que uma bezona israelita vai ter a sair. Então a questão é: por que a Braita vai se tratar de uma prostituta goiá justamente? Por que não fala uma prostituta judia? O sujeito vai pecar com a prostituta judia. Deu para ela como pagamento a posse de 10 fetos. Os 10 fetos depois nasceram na posse dela e que ela separe o dízimo. Por que falar que se trata de uma prostituta goiá, que o sujeito comprou de volta os fetos e aí ele separou o dízimo? Por que complicar? Kamash Polad, Zunai Israeli, Loav Etnan. Responde a Breta, veio falar, explicar a lei do Etnan. Veio dizer que somente se a prostituta é goiá, aí o animal que é dado a ela se proíbe para o sacrifício. Mas se é uma prostituta judia, que ela recebe o animal, esse animal pode ser sacrificado. Que de Abai, como explicou Abai, Damar Abai. Zunah nukhrit etrina asur, bekoen abaleya, enoloke mishum lo yichalel zaro. Primeiro de tudo fala Abai, se a pessoa deu um animal para uma prostituta goiá, aí esse animal se invalida. Zunah israelit etrina mutar, se a pessoa deu um animal para a prostituta judia como pagamento do pecado, esse animal pode ser sacrificado ainda. Agora, outra lei de Loi Halal Zaru. O Kohen, que tem um filho que é Kohen Halal, um Kohen inválido, o Kohen fez a relação com uma mulher proibida para ele, e teve um filho inválido, ele pecou o pecado de Loi Halal Zaru. O Kohen está proibido de profanar a sua descendência. Então, fala Abai, se o Kohen fez relação com uma prostituta goiá, e ela teve um filho, esse filho não refere ao Kohen, não tem nada a ver com o Kohen. Esse filho é um goi como qualquer outro. Quando o judeu tem um filho com uma goiá, esse filho não tem nenhum vínculo familiar com o pai. Não tem pai, tem só mãe e é um goi. Então o Kohen, nesse caso, não teve filho. Esse filho não tem nada a ver com ele. Então ele não pecou o pecado de Loi Halel Zaro, de profanar a sua descendência. Mas se um Kohen faz a relação com uma prostituta judia e ela tem um filho dele, esse filho é judeu e é um Kohen inválido, é um Kohen halal. Então o Kohen pecou o pecado de Loi Halel Zaro, ele profanou sua descendência. Então explica: no Hrit Etrena Asur, Gamar Toeva Toeva Me'arayot. Da onde a gente aprende que quando a Torá menciona a prostituta com relação à lei do Etnan, se trata de uma prostituta goiá que recebeu um animal. Só nesse caso o animal se invalida para o sacrifício. Porque existe uma Gzera Shavá, uma associação de Etnan com o trecho de Arayot. Então, Arayot, de modo geral, são as parentes da pessoa, que a pessoa não pode fazer a relação com elas. E a Torá fala lá, Toevá, se a pessoa faz a relação, é uma abominação, uma Toevá. E também no caso da prostituta goiá. Então explica, Gmará. Nochrit e Trenassur. Quando a Torá fala o animal foi dado para a prostituta, esse animal não pode ser sacrificado, se trata da prostituta goiá, não judia. No caso da judia, o animal não se invalida. Porque Gamar Tueva Tueva Meharayot. Porque o pasuk da Etnan, da prostituta, fala Tueva, é uma abominação. Isso é uma Gzera Shavá desse pasuk, com o pasuk de Arayot, dos parentes proibidos da pessoa que não pode fazer relação. Também fala Tueva, a mesma coisa. Então, Meharayot, Delotav Sebeu Kidushin, Azonav Behar, Delotav Seba Kidushin. Do que se aprende? Que assim como no caso de Arayot, tanto de mulheres que a pessoa não tem como casar com elas, são parentes próximas, ou uma mulher casada já, esses são os casos de Arayot. Assim também, no caso da prostituta, que a Torá fala ali da Etnan, é uma prostituta goiá, que o judeu não tem como formar um elo matrimonial com uma goiá. Essa prostituta que tem a lei do Etnan, se o animal foi dado para ela como pagamento, esse animal não pode se sacrificar. Já no caso de uma judia prostituta, a pessoa tem como formar um elo matrimonial com ela. É uma judia, a pessoa tem como se casar com ela. Então, o animal que foi dado para ela como pagamento pode ser sacrificado ainda. De coena baalea ino lokei mishum lo echar ezaro, de lo echar ezaro amarachmana vailav zareu. E como a gente mencionou, se o coen tem um filho com uma goiá, esse filho não tem nenhum vínculo com o pai. Não tem pai, é como se o coen não tivesse um filho. Ele não pecou o pecado de profanar a sua descendência. No caso de uma judia, seria um Kohen halal, um Kohen inválido, e ele pecou o pecado de Eloi Halazaro. Matnit em falar a Mishnah. Achin ashutafim, shechayavim bekalbon, turim imaser beema. Vamos falar algumas introduções para entender essa Mishnah. Primeiro de tudo, a gente vai ver na Gemara, e na Mishnah também, que se tem dois sócios que são donos da nova cria de animais, eles não separam o dízimo. Já vem a fonte, somente se a nova cria de 10 animais ou mais pertence a uma pessoa, aí eles separam o dízimo. Se a nova cria pertence a dois sócios, eles não separam o dízimo. Isso é uma lei. Outra lei é do kalbon. Kalbon é o seguinte, os sábios falaram, quando a pessoa dá machatita shekel, quando a pessoa dá meio shekel de prata para o Beit HaMikdash anualmente, ele tem que dar um kalbon a mais. Ele vai dar uma pequena moeda a mais. Para que a gente tenha certeza que ele deu uma machatita shekel, e não menos, ele acrescenta uma moeda pequena a mais, chamada kalbon. Isso é uma suspeita que ele está dando meio shekel de prata. Mas talvez não tem meio shekel de prata nessa meia moeda que ele deu. Talvez tem menos. Talvez é uma moeda que se gastou. Ou falta prata. Então que ele dê uma moeda a mais pequena. Para que se falte um pouco de prata, ele compensou com essa moeda a mais. Dessa forma, com certeza ele deu uma hatzita shekel que ele tem que dar para o Beit HaMikdash. A lei é que para cada pagamento de uma hatzita shekel, então se acrescenta um kalbon. Então se dois sócios falaram, em vez de dar meia moeda a cada um, pega uma moeda inteira, nossa, e vamos dar para o Beit HaMikdash. Então em vez de cada um dar meia moeda de prata, eles deram juntos um shekel inteiro. Mas na prática são dois pagamentos de uma hatzita shekel com uma moeda só. Cada sócio tem que acrescentar um kalbon, uma moeda pequena a mais. Porque são dois pagamentos. Se o pai, ele vai dar uma hatzita shekel em nome dos seus dois filhos. Então o pai, em vez de dar dois meio shekel, vai dar um shekel inteiro, que o pai está tirando do bolso, em nome dos seus dois filhos. Nesse caso, é um pagamento só do pai. É o pai que está dando um shekel para isentar duas pessoas, mas é um pagamento só. O pai acrescenta um kalbon só. Conforme o número de pagamentos, é o número de kalbonot, dessas moedas a mais. Outro conceito, da herança. Um pai, digamos, faleceu e deixou dois filhos. Então tem dois momentos. Tem um momento que é antes da partilha da herança, antes que os herdeiros dividiram a herança. E depois é outro momento. Antes da divisão da herança, a herança está numa posse chamada Tfisata Bait. é como se fosse que pertence ao pai ainda. Uma vez que os herdeiros não dividiram a herança, é como se essa herança pertence ainda ao domínio do pai. Mesmo que o pai faleceu já, o pai não é dono de nada, mas antes da partilha da herança, é como se isso estivesse no Reshut Ha'av ou Tfisat Ha'Bayit, no domínio do pai. Depois da partilha da herança, cada herdeiro ficou com a sua metade, por exemplo, aí isso pertence a eles. Mas como a gente já viu, e a Mishnah sustenta também assim, que os herdeiros, quando dividem a herança, é como se eles fizeram uma transação comercial um com o outro. É como se um comprou do outro a sua parte da herança. Ou seja, antes da partilha, os bens estão na Tfisat Ha'Bayit, nesse domínio do pai. Depois, o herdeiro A ficou com a metade A, o herdeiro B ficou com a metade B. É como se eles falaram o seguinte, o herdeiro A fala, você fica com a metade B, em troca disso eu fico com a metade A. O herdeiro B também, você fica com a metade A, em troca disso eu fico com a metade B. É como se eles compraram um do outro a parte que eles receberam. E já vimos que se a pessoa compra animais, ele não tem que separar o dízimo. Vimos na Mishnah passada. Então, com relação à nossa Mishnah, fala: Ahim veashutavim shechayavim bekalbon turim maser bema. Se os herdeiros são sócios numa situação que eles têm que dar cada um carbon numa hatzita shekel, eles são sócios, eles dão uma moeda para o betamidash em vez de duas metades, eles têm que dar, no caso, dois carbonot, duas moedas a mais, como a lei de sócios comuns. Nesse caso, eles não têm que separar o dízimo dos animais. Vamos ver qual é o caso na sequência. Veshechayavim maser bema, pturim na carbon. Num caso que os herdeiros têm que separar o dízimo dos animais, eles não têm que dar dois carbonot. Explica a Mishnah. Kanu betvisat ha'bayit, chayavim. Vem lá, Turi. Então, um pai faleceu, deixou uma herança para os seus dois filhos. Antes da partilha da herança, é como se essa herança pertence ao pai ainda. Tfisat ha'bayit, reshut ha'av, do domínio do pai. Numa situação dessas, a lei é como se o pai estivesse vivo. Ele tem animais. Se ele estivesse vivo, ele teria que separar o dízimo. Mesmo que ele já faleceu, enquanto os bens estão ainda no domínio do pai, tem a mesma lei, como se o pai estivesse vivo, e os filhos têm que separar o dízimo dos animais. Então, nesse caso, eles estão obrigados ao dízimo, porque é como se o pai estivesse vivo, mas eles não têm que dar dois carbonot para uma hatzita shekel, como se o pai estivesse vivo. Se o pai estivesse vivo e tivesse dado um shekel de prata para uma hatzita shekel dos seus dois filhos, como eu te mencionou, é um pagamento só do pai para isentar duas pessoas. Ele dá um carbon só a mais, uma moeda pequena a mais. Então aqui também, antes da partilha da herança, é como se o pai estivesse vivo. Então, se o pai estivesse vivo, ele separa o dízimo dos animais. Se o pai estivesse vivo, ele teria dado uma moeda para os dois filhos de uma hatzita shekel, tem que acrescentar só um carbon. Isso que falou a Mishnah, num caso que eles estão obrigados ao dízimo, eles estão isentos do segundo carbon. Vem lá, Futuri. Mas se eles já fizeram a partilha da herança, os herdeiros já dividiram a herança. Então, nesse caso, como a gente mencionou, é como se o herdeiro A comprou do herdeiro B a sua parte na herança, e o herdeiro B comprou do herdeiro A a sua parte na herança. São compradores. E o comprador não tem que separar o dízimo. Então, nesse caso, eles dividiram a herança, como se eles compraram um do outro, os animais, eles não separam o dízimo. E cada um que vai dar uma hatzita shekel tem que acrescentar um carbon. Hazru venishtatvu. O que acontece? Os herdeiros dividiram a herança. E depois eles voltaram a formar uma sociedade. Então, Havim bekarbon, Opturim maser bema. Então eles são sócios comuns, como qualquer outro sócio. Então, se eles dão uma moeda de prata em nome dos dois, em vez de cada um dar meio shekel, eles dão uma moeda juntos. Então são dois sócios comuns dando uma moeda, mas eles estão fazendo dois pagamentos com essa moeda, um para cada um. Então cada um acrescenta um carbon, uma moeda pequena a mais. Eles não têm que separar o dízimo dos animais. Mas eles são sócios comuns. Então os sócios que têm a nova cria de animais não separam o dízimo. Então eles também não vão separar. Vamos revisar os conceitos na Gemara também. Fala Gemara, Tanara Baran de Sabrela. Yelach, Velor Shel Shutafut. Quando o Pasu menciona os animais, fala no singular. Vai ser para você os animais. O singular vem dizer, se a nova cria de animais pertence a uma pessoa, ele separa o dízimo. Se pertence a sócios, eles não separam. O que acontece no caso de Tfisat Abayt? O pai faleceu, deixou uma herança de animais e os herdeiros não dividiram a herança ainda. Será que nesse caso também eles não vão separar o dízimo? Talmud Marie fala para o pastor que sim. Como a gente explicou, antes da partilha da herança, os animais estão na Tfisat Abayt e são no domínio do pai. É como se o pai estivesse vivo, ele teria que separar o dízimo. Então os herdeiros também têm que separar. Vai beber Horktiv. Esse pasuk, Yelach, não se trata do dízimo. Se trata do animal primogênito. O que isso tem a ver com o dízimo? Explica. Emenu enel bechor, daí de bechudafut. Dichtivo bechorot bekarchem betzonechem. Tneu enel nemaser bema. Explica. Não pode ser que esse Yelach se trata do primogênito. Porque se o animal primogênito pertence a dois sócios, como se vê do outro pasuk, no plural, bechorot bekarchem betzonechem. Se o animal primogênito pertence a dois sócios, existe a lei do primogênito. Esse primogênito tem santidade. Então esse Yelach que fala no singular, pertence a você, sim, não pertence a você, não tem a lei, não pode ser o caso do primogênito. Tem que ser no próximo caso, paralelo ao primogênito, que é o caso do dízimo. Vem dizer que só existe a obrigação do dízimo se a cria pertence a uma pessoa. É maravilha, minha farabilha. Pe'amim shechavim bezeu bezeu. O Pemim Sheturim Mizeu Mizeu. Tem situações que os herdeiros vão ter que separar o dízimo dos animais que eles receberam de herança. E também vão ter que acrescentar o segundo carbon no Machatzit HaShekel. Tem situações que eles estão isentos do dízimo e também isentos do segundo carbon. Pemim Shechavim Becarbon, o Turim Mizeu. Tem uma situação que eles estão obrigados ao segundo carbon e isentos do dízimo do animal. O Pemim Shechavim Bemaser Bema, Obturim Mina Carbon. Tem outra situação que eles são obrigados ao dízimo do animal e isentos do carbon. Explica, Rabino, o que significa tudo isso? Então, Chavim Bezeu Bezer. O caso que eles estão obrigados também ao segundo carbon e também ao dízimo. Ele explica. Shechalku Baksafim, Velu Chalku Bema. O pai faleceu, deixou dinheiro e deixou animais. Eles dividiram a herança de dinheiro. Eles voltaram a ser sócios depois. Esse é o caso. Então eles são sócios do dinheiro, como qualquer outro sócios, que se eles dão uma moeda para uma Hatzita Shekel dos dois, cada um tem que acrescentar um carbon. São dois pagamentos de uma Hatzita Shekel com a mesma moeda. São dois pagamentos na prática. Cada um dá um carbon. E eles herdaram também animais, mas eles não fizeram a partilha da herança dos animais. Então é como se os animais pertencessem ao pai ainda. Tfisat Abayt, domínio do pai. Se o pai estivesse vivo, ele separaria o dízimo, eles também têm que separar. Então é um caso que eles estão obrigados também ao dízimo, também ao segundo carbon. Outra situação, Turim Mizeu Mizeu. Um caso que eles estão isentos também do dízimo e também do segundo carbon. Shechalku Ba'Behema Velu Chalku Ba'Ksafim. Eles receberam animais de herança e dividiram os animais e depois voltaram a ser sócios. Então, uma vez que eles voltaram a ser sócios, eles são sócios comuns na nova cria de animais, não se separa o dízimo. E eles receberam dinheiro de herança do pai, mas eles não dividiram o dinheiro ainda. Então, é como se o dinheiro estivesse na posse do pai ainda. Se o pai estivesse vivo e tivesse dado uma moeda de prata para uma Hatzita Shekel dos seus dois filhos, ele teria que dar um carbon só, porque é um pagamento só de uma Hatzita Shekel. apresenta duas pessoas, mas é um pagamento do pai em nome de duas pessoas. Então ele dá um carbon só. Está isento do segundo carbon. Então é uma situação que eles estão isentos também do dízimo e também do segundo carbon. Hayavim be carbon, upturim imaser bema. Uma situação que eles estão obrigados ao segundo carbon e isentos do dízimo. Qual é? Shekharku bezeu bezeu. Eles fizeram a partilha também do dinheiro e também dos animais. Então, eles fizeram a partilha do dinheiro e depois voltaram a se tornarem sócios. Então, são sócios comuns do dinheiro. Se eles dão uma moeda para uma hatzita shekel dos dois, são dois pagamentos. Cada sócio faz o seu pagamento e cada um acrescenta o seu carbon. Uma situação que eles estão obrigados ao carbon e isentos do dízimo dos animais, porque eles dividiram já os animais, mas que eles dividiram os animais e depois se tornaram sócios, eles são isentos do dízimo como qualquer outro par de sócios. Bemaser bema upturim min hakarbon. Então, uma situação que reavim bemaser bema, eles são obrigados ao dízimo dos animais, num caso, isentos do carbono, qual é o caso? Shelo harku bezeu bezeu. Eles não dividiram nada. Então eles não dividiram ainda a herança do dinheiro, nem dos animais. Então se eles não dividiram a herança do dinheiro, é como se o dinheiro pertence ao pai. É como se o pai deu um shekel de prata para o Beit HaMikdash. É um pagamento só para isentar os dois filhos, acrescenta um carbon. Então eles estão isentos do segundo carbon. E é uma situação que eles estão obrigados ao dízimo dos animais, porque eles não dividiram os animais ainda. É como se os animais estão na posse do pai, antes da partilha. Então, uma vez que o pai teria a obrigação de separar o dízimo, eles também têm a obrigação. Pergunta agora, Pshita. Aparentemente, tudo isso é óbvio. Já vimos na Mishnah. Os sócios têm que acrescentar o segundo carbon. São dois pagamentos de uma hatzita shekel. Os sócios estão isentos do dízimo dos animais. Enquanto a herança pertence ao pai, é como se o pai estivesse vivo. Então, se o pai dá um shekel para os dois filhos por uma hatzita shekel, ele tem que dar um carbon. Então, antes da partilha, o pai dá um carbon só. Então, assim também os herdeiros dão um carbon só. E antes da partilha, como os animais pertencem ao pai, ele teria que separar o dízimo. Também os herdeiros têm que separar o dízimo. A gente vê tudo isso na Mishnah já. Por que a Bíblia tem que detalhar tanto esses casos? Se a gente já pode deduzir tudo isso. Explica. Halkuba Behema, Velo Halkuba Ksafim Itzehale. A novidade é que é sobre esse caso. Eles dividiram os animais e não dividiram o dinheiro. Esse é o caso da novidade. Então a gente falou, já dividiram os animais e se tornaram sócios depois. Eles não têm que separar o dízimo. Eles não dividiram o dinheiro ainda, como se o dinheiro pertence ao pai. Eles estão isentos do segundo carbon, assim que foi dito. Então sabe, Adanta Ramiro, eu poderia pensar errado. Diferente. Eu poderia pensar errado, uma vez que eles já dividiram os animais, eu poderia pensar que é como se eles estivessem falando que eles estão dispostos a dividir também o resto da herança. Então, uma vez assim, se seria considerado que eles disseram isso, que eles querem dividir o dinheiro da herança, então, cada um teria que dar um carbon para uma hatzita shekel. Então, eu poderia pensar, quando eles falam, vamos dividir os animais, já dividiram os animais, é como se eles estivessem dizendo também, vamos dividir o resto da herança. Eles só começaram pelos animais, mas é um processo de dividir também o dinheiro. Então, se é assim, estão no processo de dividir o dinheiro, eu poderia pensar que cada um já tem que dar um carbon. Se estivessem já nesse processo de dividir o dinheiro, então não é como se o dinheiro pertence ao pai ainda, já pertence a eles. E cada um dá uma hatzita shekel para si. São dois pagamentos de uma hatzita shekel, cada um teria que dar um carbon. Então poderia pensar que nesse caso eles estão obrigados ao segundo carbon. Kamash fala, fala, Bima, que não. Uma vez que na prática eles só dividiram os animais e voltaram a se associar, eles são isentos do dízimo dos animais. Uma vez que eles não disseram e nem dividiram o dinheiro, é como se o dinheiro ainda pertence ao pai. Se eles dão um shekel de prata para uma hatzita shekel dos dois, é como se o pai fez isso. É um pagamento de uma hatzita shekel em nome dos dois. Não se acrescenta o segundo carbão nessa segunda pequena moeda. Isso fala Guimara, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver quais animais são obrigados ao dízimo, quais animais são isentos, com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém, amém.